acolhida em um dos quase 80 acampamentos improvisados que foram abertos. Ao todo, mais de 86 mil famílias foram afetadas pelos tremores na Venezuela. Em relação aos danos estruturais, parece que estão chegando ao número final, pois não houve mudança em relação ao balanço anterior. Foram 190 edifícios que desabaram e mais de 800 construções que foram danificadas pelos dois terremotos. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
As inscrições gratuitas para o processo seletivo do programa Universidade para Todos, ProUni, do segundo semestre, começam hoje, terça-feira, dia 7, e vão até sexta-feira, dia 10, viu, pessoal? O procedimento deve ser feito exclusivamente pelo portal único de acesso ao ensino superior do Ministério da Educação. A iniciativa federal oferece bolsas de estudo integrais e parciais, 50% do valor da mensalidade em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições privadas de ensino superior. O candidato deverá optar por concorrer às bolsas destinadas à ampla concorrência ou aquelas destinadas às pessoas com deficiência e autodeclaradas indígenas, pardas ou pretas.
A Receita Federal e o Banco Central foram autorizados a realizar concursos públicos para a contratação de servidores. Para a Receita serão 146 vagas e para o Banco Central 170 vagas. A portaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos distribuiu as 146 vagas da Receita Federal entre os cargos de analista tributário 116 vagas e auditor fiscal 30 vagas, ambos de nível superior. Para o Banco Central, a portaria autoriza a abertura de vagas de níveis intermediário e superior, sendo 100 para auditor nível superior, 50 para técnico nível intermediário e 20 para procurador nível superior, totalizando as 170 vagas.
E a Receita Federal inicia atendimento digital ao cidadão. Vamos conferir na reportagem do Renato Ribeiro.
Começou a funcionar nesta segunda-feira o Receita Atende, novo canal digital de atendimento ao contribuinte. O serviço vai tirar dúvidas e orientar empresas e cidadãos, tudo em uma única plataforma. Segundo a Receita Federal, a mudança faz parte da modernização dos canais de relacionamento com os contribuintes, mas a transição será gradual. Nesta fase inicial, serão substituídos os assuntos do Fale Conosco. Em uma segunda etapa, será feita a integração dos canais de atendimento por e-mail e por processo digital. No Receita Atende, o contribuinte pode enviar mensagens para esclarecer dúvidas, agendar atendimento presencial e acessar o chat da Receita Federal para regularizar débitos. Mas atenção, para aproveitar todos os serviços ou acessar o histórico completo de solicitações, é necessário realizar o login com a conta gov.br. Para mais informações, basta acessar o site gov.br/Receita Federal. Da Rádio Nacional em Brasília, Renato Ribeiro.
O prazo de inscrição para a prova nacional docente é prorrogado. A reportagem é de Vitor Mendes.
O prazo para os candidatos se inscreverem na Prova Nacional Docente 2026 foi prorrogado até esta sexta-feira. O período para pedir atendimento especializado e tratamento pelo nome social também foi estendido até a mesma data. Os pedidos devem ser feitos no momento da inscrição. As inscrições devem ser feitas pelo sistema PND no site pnd.inep.gov.br/PND. Podem se inscrever estudantes que vão concluir cursos de licenciatura, inscritos no ENAD, o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes, e professores já formados que tenham interesse em dar aulas na rede pública de ensino. A data de pagamento da taxa de inscrição, que custa R$ 85,00, também foi prorrogada até o dia 14 deste mês para os candidatos que não conseguiram a isenção. As provas vão ser aplicadas pelo INEP, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, em 20 de setembro, em todos os estados e no Distrito Federal, e vão contar com questões de formação geral e específica. O resultado final do exame vai ser divulgado em 15 de dezembro. A edição deste ano conta com novas licenciaturas, como teatro, dança, ciências naturais e letras com especialidade em espanhol. A prova nacional docente ajuda estados e municípios a selecionar professores para suas redes de ensino e integra o programa Mais Professores para o Brasil. Com informações da Agência Brasil e supervisão de Fabiana Sampaio, da Rádio Nacional em Brasília, Vitor Mendes.
Saúde.
Uma pesquisa da Fiocruz abriu caminho para a vacina universal contra a malária. A reportagem é de João Barbosa.
Pesquisadores da Fundação Oswaldo Cruz identificaram um conjunto inédito de fragmentos de proteínas do Plasmodium, gênero de parasitas que causam a malária, que podem favorecer a produção de imunizantes mais eficazes contra a doença. O estudo, publicado nesta quarta-feira na revista Nature, investigou como o sistema imunológico reconhece o parasita e o papel dos chamados linfócitos TCD8, células de defesa capazes de identificar e destruir diretamente as células infectadas. A coordenadora do estudo e pesquisadora da Fiocruz Minas, Caroline Junqueira, explica como essas células atuam.
Quando tem esse contato entre o linfócito e a célula infectada, esse linfócito TCD8 liberam moléculas que vão matar essa célula. Os fragmentos que nós identificamos de proteínas, eles ficam bem ali nessa região do contato. Então, cada linfócito TCD8 reconhece um tipo de fragmento apenas de proteína. É como se fosse um endereço. Ele só vai naquelas células que têm aquele endereço especificamente.
Em etapas, foram analisados primeiro os peptídeos, pequenos fragmentos de proteínas do parasita localizados na superfície das células infectadas e reconhecidos pelos linfócitos. No total, foram identificados 453 peptídeos, derivados de 166 proteínas do parasita. Após a análise, descobriu-se que a maioria eram proteínas conhecidas como housekeeping, essenciais para a sobrevivência do parasita e presentes em todas as fases da vida em diferentes espécies. Na etapa de testes de resposta imunológica em humanos naturalmente infectados, infectados experimentalmente e animais, tanto primatas quanto camundongos, verificou-se que os linfócitos reagiram a células infectadas de 5 espécies de Plasmodium. Para Caroline Junqueira, isso mostra um potencial dos linfócitos TCD8 de reconhecer e eliminar diretamente células infectadas.
Finalmente, a gente também conseguiu desenvolver duas vacinas bem preliminares nesse trabalho, mostrando o potencial protetor dessa vacina contra a malária. Hoje a gente já tem outro estudo que a gente pretende submeter ainda esse ano, que a gente conseguiu formular uma vacina ainda mais eficaz e com potencial enorme de proteger contra diferentes espécies e nos diferentes estágios do ciclo celular do parasita.
Segundo a pesquisadora, as vacinas disponíveis atualmente contra a malária não compreendem tantas espécies do parasita. Além disso, os imunizantes têm eficácia parcial, pois atuam na fase inicial da infecção e a proteção tende a diminuir com o tempo. No entanto, apesar dessa nova possibilidade de imunização, ainda é preciso realizar outras etapas de validação e testagem clínica antes da real produção de uma vacina.
Sete horas e 24 minutos no Acre. Agora a gente vai falar sobre a vacinação contra a HPV, que foi prorrogada até o dia 31 de dezembro. Vamos conferir na reportagem da Sayonara Moreno.
Atenção jovens entre 15 e 19 anos. O período de vacinação contra o HPV, papiloma vírus humano, foi prorrogado e agora vai até 31 de dezembro deste ano. Essa é a principal forma de prevenção da doença, combinada a outros meios de proteção, como o uso de preservativos, que reduzem o risco de transmissão. O diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha, explica que a vacina tem eficácia contra o vírus e potencial para eliminar casos de câncer de colo do útero.
Cada vez mais a gente tem dados de vida real da utilização da vacina, mostrando uma proteção muito importante, tanto que a meta da Organização Mundial de Saúde é eliminar os casos de câncer de colo de útero. Isso, sim, a gente vai ser possível com a utilização ampla da vacina. É uma vacina que tem se mostrado muito eficaz. Então, os países que utilizam há mais tempo observaram uma diminuição muito importante.
O HPV é uma infecção sexualmente transmissível, muito comum no mundo e afeta a pele e as mucosas. O vírus tem mais de 200 tipos, os chamados oncogênicos e os não oncogênicos, como explica o diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, Juarez Cunha.
Os oncogênicos é que causam câncer e são os principais causadores, por exemplo, de câncer de colo de útero, mas também causam câncer de vulva, de vagina, de ânus, de pênis, são causadores de vários tipos de câncer em várias localizações, mas em especial da área genital. E os não oncogênicos causam as verrugas genitais chamadas condilomas.
Para se vacinar, basta procurar uma unidade básica de saúde ou um posto de vacinação do SUS. A imunização é indicada para meninas e meninos de 9 a 14 anos. Mas para resgatar aqueles que passaram dessa faixa etária e não se vacinaram, a campanha também está aberta para jovens entre 15 e 19 anos. Além desse grupo, os postos estão autorizados a vacinar pessoas que vivem com HIV, os transplantados, pacientes oncológicos, usuários de PrEP e pessoas com papilomatose respiratória recorrente.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão. Informar com excelência.
O EMOACNE inicia nesta segunda-feira as inscrições para a terceira Corrida pela Vida, evento que une incentivo à prática esportiva e à doação voluntária de sangue. As inscrições seguem até o dia 11 de julho e serão realizadas no Hemoacre das 7 às 18, mediante a doação de sangue. Para confirmar a participação, o candidato deverá anexar o comprovante de inscrição no link disponibilizado pela organização. Os doadores fidelizados com pelo menos duas doações de sangue nos últimos 12 meses já têm a inscrição garantida. Nesse caso, basta procurar o setor de captação de doadores das 8 às 12, das 14 às 17 para retirar o comprovante de inscrição.
Vamos para um rápido intervalo do nosso Bom Dia Aldeia. Estamos ao vivo para todo o estado por meio das nossas rádios públicas Aldeia FM e Difusora Acreana. Mais uma vez a gente convida você a participar conosco dessa edição de 7 de julho de 2026. Olha só, gente, no próximo bloco você confere o seguinte: a capital, Rio Branco, terá uma nova frota de transportes públicos. Em 90 dias, os serviços serão oferecidos por uma nova empresa aqui na capital. E você vai conferir também.
E sistema de abastecimento da capital apresenta falhas em instantes no Bom Dia Aldeia.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573, e Paz. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
104,5. 104,5. Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Vem aí a maior feira de negócios do Acre.
A Expo Acre ajuda a movimentar a economia acreana, gerando oportunidades, renda e entretenimento.
Serão dias de grandes atrações, experiências e momentos inesquecíveis.
Expo Acre Juruá, de 30 de junho a 5 de julho.
Expo Acre Rio Branco, de 1º a 9 de agosto.
Vem viver essa experiência. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
Estamos de volta com o nosso Bom Dia Aldeia, aqui direto dos estúdios da Rádio Difusora, para todo o estado do Acre, por meio das nossas rádios públicas. Muito obrigado aí mais uma vez pela sua audiência conosco aqui todas as manhãs, a partir das 7 horas. Muita informação para você que está em casa ou saiu de casa, mas precisa estar muito bem informado sobre tudo que acontece no Brasil e no mundo. A gente começa esse segundo bloco trazendo informações aqui de que a capital, Rio Branco, terá uma nova empresa responsável pelo serviço de transporte público. E a prefeitura garante que, apesar da mudança, a passagem não vai aumentar e prevê aí uma transição de até 90 dias para a troca da operação. A reportagem é de Tainá Moura.
A Prefeitura de Rio Branco apresentou a nova operação do transporte coletivo da capital. A empresa JTP Transportes de Rondônia será responsável pelo serviço e atuará com uma frota de 120 ônibus, sendo 19 veículos zero quilômetro. A previsão é que esse número chegue a 60 novos ônibus nos próximos meses.
Após esse decreto, a gente lançou um certame emergencial de 1 ano. Esse certame foi feito as propostas, passou pela Câmara Técnica, da Câmara Técnica passou pelo Conselho Tarifário, e de lá surgiu dentro desse certame uma proposta, né, empresas colocaram, e a empresa JTP, que foi a empresa que foi selecionada, que apresentou a melhor proposta, né, a única que apresentou, e a única que, né, chegou dentro da proposta mais viável para o município de Rio Branco. Estabelecemos prazos, condições, para que no máximo em 60 dias, a gente tenha essa operação aqui.
Falha em equipamento de captação afeta abastecimento de água em bairros de Rio Branco. A reportagem é de Ivan de Carvalho.
Moradores de diferentes regiões e bairros da nossa cidade enfrentaram problema com a falta d'água nesta segunda-feira, tudo por conta de problema do flutuante instalado no setor de captação da ETA 1. De acordo com o Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco, o SAERB, a equipe técnica retornou ao local e retirou de forma preventiva o equipamento embarcados para preservar a estrutura e evitar danos maiores. O SAERB também esclareceu que, ao contrário de informações divulgadas nas redes sociais, o flutuante não afundou. Agora está em situação de reparos e a estrutura foi recuperada e recolocada em operação. No entanto, durante a retomada dos trabalhos, um dos equipamentos apresentou falha mecânica e precisou ser substituído, o que provocou o atraso na normalização de distribuição da nossa cidade. Ainda segundo o presidente do SAERB, o fornecimento de água será restabelecido de forma gradativa ao longo da semana nas áreas mais afetadas da nossa cidade. Regional como parte alta da cidade, na regional da Sobral e as regiões do Horto Florestal e São Francisco. O órgão informou ainda que todas as medidas necessárias estão sendo adotadas para restabelecer plenamente a operação no mínimo tempo e espaço possível, declarou Enoque Pereira. Para o Sistema Público de Comunicação, Ivan de Carvalho.
E o Brasil se despede de um dos maiores autores da dramaturgia nacional. Benedito Rui Barbosa morreu nesta terça-feira aos 95 anos em São Paulo. O escritor e novelista estava internado no Hospital HCor e não resistiu às complicações provocadas por uma insuficiência renal crônica. Dono de uma carreira marcada por histórias que retratam o campo, a cultura brasileira e a imigração, Benedito assinou sucessos como Pantanal, O Rei do Gado, Renascer, Terra Nostra, Velho Chico e Sinhá Moça. O legado do autor permanece como um dos mais importantes da história da televisão brasileira. Vamos dar mais um giro, o Júnior, pelo nosso trânsito. Vamos conferir, roda a vinheta aí, enquanto eu atualizo aqui, porque de manhã cedo estava tão tranquilo. Vamos conferir como é que está agora.
Trânsito.
Sete horas e 36 minutos no Acre, 7:36 no Acre. Agora sim, um pouco mais de movimento nas principais ruas e avenidas da capital acreana. A Avenida Getúlio Vargas, ali na região entre a Praça dos Juventus até o Pronto Socorro, já está com um trecho mais movimentado, não é tão intenso como nos dias mais comuns, né? Mas hoje o trânsito está moderado ali nessa região do Bosque. Trânsito com velocidade média de 21 km por hora nesse trecho da Avenida Getúlio Vargas entre a Praça dos Juventus e também o Pronto Socorro. Na parte alta da cidade, o trânsito continua fluindo bem. Na Avenida Antônio da Rocha Viana, também fluindo sem nenhum tipo de intensidade no trânsito. A Avenida Ceará, já aqui na parte central, já começa também a apresentar uma movimentação maior, mas nada também de muito transtorno para os motoristas. A Rua Rio de Janeiro, ó, que está com trânsito bem intenso também em toda a sua extensão nesse horário, viu? 7:38 em toda a extensão da Rua Rio de Janeiro, trânsito intenso aqui na capital acreana. Outro local também com trânsito mais complicado é a de sempre, né? A Rua Omar Sabino ali, que liga a Avenida Getúlio Vargas, justamente a Rua Rio de Janeiro, a Rua Omar Sabino ali, que tem é um trecho curto de rua, mas que liga duas grandes regiões da cidade, né? Avenida Ceará e duas pistas também de bastante trânsito, Rua Rio de Janeiro e Avenida Ceará. Então, Almar Sabino liga essas duas ruas e na própria Rua Almar Sabino tem dois sinais, né? Então, e bem demorados, todos quatro tempos. Então os motoristas precisam ter mais paciência, mas é um trecho curto. Espero que não haja mais nenhum problema aí nessa região. Para quem está chegando na cidade, o trânsito fluindo normalmente ali na AC40, na BR-364. Vamos ver aqui na Via Verde. Via Verde também, até as rotatórias que geralmente a gente estava informando aqui que dava problema ali a rotatória do Lago do Amor, a rotatória do Calafate. Hoje tudo fluindo tranquilamente na capital acreana. Esperamos que tudo continue assim. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que você pode participar conosco por meio do nosso WhatsApp 6899203-2962. Vamos então para mais um intervalo, Ângela Villanova.
A seguir no Bom Dia Aldeia, adolescente sofre tentativa de feminicídio na área de fronteira.
E um esquema de fraudes virtuais de vendas de veículos é alvo de operação da Polícia Civil aqui no estado. Não sai daí, a gente volta já já.
Bom Dia Aldeia, ao vivo nas rádios Difusora e Aldeia FM.
Minuto Ouvidoria, porque ouvir é o primeiro passo.
Você sabe qual é o papel da Controladoria Geral do Estado do Acre? A Controladoria é o órgão responsável por acompanhar, fiscalizar e orientar o uso dos recursos públicos do governo estadual. Seu trabalho garante que o dinheiro público seja aplicado com responsabilidade, transparência e respeito à lei. A Controladoria ajuda a prevenir irregularidades, fortalecer a gestão pública e melhorar os serviços oferecidos à população. Esse trabalho é fundamental para promover eficiência e confiança entre o governo e a sociedade. Controladoria Geral do Estado do Acre, trabalhando pelo bom uso do dinheiro público.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 Ipaze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
104,5. 104,5. 104,5.
Difusora Creana em breve vai operar na frequência de 104,5.
Em frequência modulada, o som digital.
Guarde essa frequência.
104,5.
A nova sintonia da Rádio Difusora Creana.
Você já conhece a linha de motores e máquinas Honda? Seja na cidade ou no campo, no trabalho ou no lazer, a Honda Grupo Star tem a solução ideal para você. Motores estacionários, motobombas, roçadeiras, geradores e muito mais. Produtos de qualidade e durabilidade que atendem suas necessidades. Visite uma de nossas concessionárias Star e aproveite a facilidade de pagamento em até 10 vezes nos cartões. Honda Grupo Star, há 27 anos, fazendo mais por você. Ligue 3302-3080.
Gente em Debate.
Eu sou Jesse Parada.
E eu sou Damião Viana.
Tá procurando informação com credibilidade, participação popular e tudo o que acontece no Acre, no Brasil e no mundo?
Então vem com a gente no Gente em Debate, de segunda a sexta, das 10 da manhã ao meio-dia, trazendo os assuntos que impactam a sua vida.
Tem entrevista, prestação de serviços, análise dos principais fatos e também a participação dos nossos ouvintes.
E tem também os correspondentes dos municípios conectados. Tanto cada canto do Acre pela comunicação.
Gente em Debate, informação, diálogo e a voz da população no ar.
De segunda a sexta, das 10 ao meio-dia, nas rádios públicas do Acre.
Participe da nossa programação diária. Pelo WhatsApp 68 99255-0199. Anota aí, 68 99255-0199. Deixe sua mensagem, peça sua música preferida. Difusora Acreana, 81 anos, junto com você.
Estamos de volta com o Bom Dia Aldeia.
E Estamos de volta com o último bloco do nosso Bom Dia Aldeia. Mais uma vez, obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E atenção, atenção, você que está ali pela região da BR-364, moradores da Vila Maria bloquearam na manhã de hoje um trecho da estrada na altura ali do aeroporto aqui da capital acriana. O protesto cobra melhorias na comunidade com investimento das ruas e investimentos também em infraestrutura. Segundo os moradores, as reivindicações já foram apresentadas ao poder público há cerca de 3 anos, mas nenhuma ação foi realizada. Com a interdição da rodovia, o trânsito ficou bastante congestionado, provocando longas filas nos dois sentidos e afetando quem seguia para o aeroporto aqui da capital, municípios do interior e também para a região central da capital. Então, você aí que está nesse trecho, informações de agora é de que existe um protesto aí bloqueando parte da BR-364 ali na altura do aeroporto de Rio Branco, quem segue para o aeroporto de Rio Branco.
Adolescente sofre tentativa de feminicídio na área de fronteira de Brasileia. A reportagem é de Roseli Farrapo.
Um adolescente de 16 anos sofreu queimadura de terceiro grau em grande parte do corpo após uma suposta tentativa de feminicídio registrada na madrugada deste domingo em Cobija. De acordo com informações preliminares obtidas por testemunhas, a vítima teria se envolvido em uma discussão com o seu companheiro, um adolescente de 17 anos. Durante o desentendimento, o jovem é apontado como suspeito de ter jogado gasolina sobre a adolescente em seguida provocado as chamas. A jovem sofreu queimaduras graves em diversas partes do corpo e precisou receber atendimento médico de urgência. O adolescente suspeito foi apreendido pelas autoridades e o caso passou a ser investigado pela Unidade Especializada de Combate à Violência, além do Ministério Público Boliviano. As autoridades deverão aprofundar as investigações para esclarecer as circunstâncias do caso e confirmar a dinâmica dos casos. Roseli Farrapo para o Sistema Público de Comunicação.
E um esquema de fraudes virtuais de vendas de veículos foi alvo de uma operação da Polícia Civil aqui no estado. Quem traz os detalhes pra gente é o Marcelo Torres.
A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos, a DRCC, deflagrou uma operação na manhã desta segunda-feira, dia 6, para desarticular um esquema criminoso especializado no golpe do falso intermediário. A fraude consistia em enganar compradores de vendas durante a negociação de veículos pela internet. Durante a ação, os agentes cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em diferentes endereços da capital acreana. O delegado responsável pelo caso, titular da DRCC, doutor Eustáquio Nomerg, fala mais detalhes de como ocorreu toda a operação.
A DRCC deflagrou a operação envolvendo a investigação de fraudes eletrônicas, né, que são os estelionatos virtuais. Nós identificamos aqui, na cidade de Rio Branco, um grupo que estava arregimentando correntistas aqui da cidade para que recebessem essas quantias provenientes de fraudes, de vítimas de fora do estado, principalmente golpes envolvendo a aquisição de veículos pela internet. E após esses depósitos nas contas desses correntistas aqui da nossa cidade, esse grupo ele fazia o recebimento dessas quantias em espécie, né? Então, essas pessoas que emprestavam essas contas mediante o pagamento aí de um percentual, elas acabavam ficando na mira da polícia, enquanto os verdadeiros criminosos, eles ficavam com a quantia maior, mas sem rastreabilidade desses valores. Foram 8 mandados de busca e apreensão. Também foi deferido o pedido de sequestro de ativos em contas e também o sequestro de veículos, né? Hoje foram apreendidos um veículo Saveiro e um veículo